Fala aí, galera, tudo bem? Tô aqui junto com você, sentado à mesa, pra gente continuar na nossa jornada do Evangelho de Mateus. E hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 5, 6 e 7. Então, senta aí, se arruma direitinho na cadeira, vai pra mesa e vamos ter esse tempo junto. Valeu? Então, o Evangelho de Mateus, como eu já te disse, é um evangelho muito, muito importante. Ele é um evangelho que traz uma perspectiva muito judaica de tudo que ele está querendo conversar. E especificamente nos capítulos que vamos conversar hoje, os 5, 6 e o 7, eles estão juntos porque eles tratam da ideia do sermão da montanha. Do sermão dito como da montanha segundo o Evangelho de Mateus. Em Lucas, ele aparece um pouco compartimentado, né? Diferente, mas Mateus tem um objetivo de quando coloca esses capítulos juntos e os chama de Sermão da Montanha. O objetivo primeiro de Mateus é trazer para a memória das pessoas que vão ler, dos judeus que vão ler, aquela ideia de que Moisés sobe no monte e desce com as tábuas dos 10 mandamentos. Ele é o profeta que está ensinando a verdade de Deus ao povo. E é dessa maneira que Mateus descreve Jesus com o seu povo, com seus novos discípulos. Essa é a ideia do Sermão do Monte, é Jesus subindo ao monte, se sentando, isso aí você vê no capítulo 5, se sentando, conversando com os seus discípulos e ensinando toda aquela multidão o que é o reino de Deus. E uma coisa interessante para a gente já pontuar, e a gente vai entrar no capítulo 5, é que tudo que Jesus está ensinando, ele está com o propósito, claro que ele está falando com os judeus que conheciam a lei, conheciam a lei oral e tudo mais, e ele está com o objetivo de trazer para aquelas pessoas o evangelho, a boa notícia de Deus, a realidade do reino de Deus. Então, se a gente manter isso em foco, a gente vai conseguir compreender muito melhor as viradas, né? As viradas de cena que Mateus vai oferecer para a gente. Beleza? Então, partiu capítulo 5. Então, capítulo 5, você tem a grande expressão usada logo no começo, que é bem-aventurados. Os bem-aventurados são aqueles que, aí a tradução da palavra é, aqueles que são abençoados, aqueles que são felizes, felizes por agirem dessa forma, felizes os humildes, abençoados são os humildes. É interessante, porque na ótica judaica, aqueles que são abençoados, são bem-aventurados, são as pessoas que possuem favor de Deus sobre as suas vidas, ou seja, eles possuem a bênção de Deus, eles estão em paz com Deus. Então, porque eles estão em paz com Deus, eles são humildes de espírito, eles choram, eles são mansos, eles têm fome e sede de justiça, eles são misericordiosos, eles são limpos de coração, eles são pacificadores. Essa é toda a ideia dessas pessoas que são bem-aventuradas, até aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Depois, quando Jesus acaba de falar isso, ele vai entrar numa questão que é muito importante. Quer dizer para aqueles discípulos que eles são sal da terra e luz do mundo. Ou seja, são pessoas que eles, no mundo eles têm uma responsabilidade de dar sabor e preservar, com toda aquela ideia de preservar numa questão moral e essas coisas, e também ser influência, ser luz, trazer a realidade das coisas, a clareza das coisas. Por isso que a linguagem que Jesus está usando pode ser muito distante para a gente, eu sei disso. Mas se você compreender dentro daquele cenário, você vai entender completamente o que Jesus está querendo dizer. E nos versos 17 a 20, tem uma coisa muito interessante. Que Jesus, quando está ensinando o seu povo, ele vai falar sobre essa questão de ser influência, ser responsável, ele vai bater o pé e vai dizer que ele não veio descumprir a lei. Existem várias pessoas aí que estão falando e dizem que Jesus era um militante, Jesus era um cara que era completamente disruptivo, e eu acredito nisso com certeza. Mas Jesus era disruptivo com o quê? Provavelmente Jesus era disruptivo com a tradição e aí qual é a tradução, foi mal, mas com a tradição que engessava toda uma ótica, uma visão cristã de Deus. Só que Jesus fala o seguinte: eu não vim acabar com a lei, pelo contrário, eu vim cumprir. E ele usa uma linguagem aí que ele vai dizer que nem um i e nem um tio vai passar da lei que ele não cumpra. Talvez isso pra gente não faça nenhum sentido, mas aqui Jesus está sendo profundamente rigoroso, deixando aquelas pessoas que estavam ouvindo com os olhos arregalados e orelha em pé. Porque Jesus está dizendo, essa expressão i e tio falam de letras, ou melhor, o i fala de uma letra do alfabeto hebraico, né? Que na verdade era um sinalzinho, como se fosse o apóstrofo que a gente usa, né? Não sei se você sabe disso, eu vou traduzir isso de uma maneira horrível para você. É a vírgula que a gente coloca em cima ao invés de embaixo. É esse sinal. Esse sinal era importante para todo o alfabeto hebraico nas construções das palavras, assim como o til, que era um traço mínimo. Por quê? Para diferenciar algumas letras, era importante esses pontos, né? E por que que Jesus está falando isso? Jesus está asseverando uma coisa, que até as mínimas coisas da lei seriam cumpridas. E se todo homem que tentar arrancar qualquer coisinha dela, a mínima que seja um traço, uma vírgula, dizendo que... E aí ele vai dizer algo muito sinistro, que ele vai dizer, se a pessoa que viola os mandamentos ainda ensina os homens que a violação que ele está cometendo é certa, essa pessoa vai ser menor no reino dos céus. E aí, para expandir a sua cabeça, Jesus, quando está falando de lei aqui, existem algumas coisas que precisam ser pensadas, tá? Primeiro, quando essa palavra está dizendo a lei, ela está fazendo uma referência muito grande a quatro coisas que são importantes para a gente pensar. Primeiro, é a lei dos 10 mandamentos. Beleza? Êxodo capítulo 20. A segunda ideia de lei que traz para a gente é a Bíblia hebraica nos seus primeiros livros, que são o Pentateuco que você conhece, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, onde muitos acreditavam que ali residia a lei de Deus. Depois, a ideia de lei também tem a compreensão da Tanaka, que é a Bíblia hebraica por completo, que faz referência ao nosso Antigo Testamento, que compreende tanto o Pentateuco, os profetas e os cânticos, né, os salmos que estão escritos ali. E, quando se fala em lei, e aí vai fazer total sentido para você quando vai chegar no verso 20 aí do capítulo 5, que é a lei oral, a lei da tradição oral dos escribas, que depois foi descrito como a Mishnah e o Talmud, outras coisas assim. Beleza, mas fugindo aí, voltando, com o pé no chão. Por isso que no verso 20, Jesus está dizendo o seguinte, se a vossa justiça exceder a dos escribas e dos fariseus, ela não exceder, ela não passar, ou seja, não ultrapassar essa lei oral, que era extremamente rigorosa, os caras ficavam gastando tempo pensando coisas desnecessárias, tá? Só para abrir para você. Vocês jamais entrarão no reino dos céus. Jesus, depois que coloca isso, e ele explica que ele veio cumprir toda a lei, ele vai pegar pontos importantes dessa lei, e aí percebe, ele vai fazer uma virada de cena agora. Porque agora, ele vai começar a usar a expressão, ouviste o que foi dito aos antigos? Ouviste os princípios ditos aos antigos? E ele vai elencar alguns princípios aí, como matar, adulterar, jurar, vingança e ódio. Princípios que já estavam lá no Antigo Testamento. E ele vai tratar isso de uma maneira muito mais profunda. Se você com certeza leu, e eu sei que você vai ler, Jesus vai comparar o pecado de não matarás à ira. Quando você se ira com alguém, e é uma ira tão forte, você matou a pessoa dentro de você. Ao ponto que Jesus vai dizer que se você vai oferecer alguma oferta para alguém, você deve primeiro se reconciliar com o irmão que tem algum problema contigo e depois você oferecer sua oferta. E ele vai trazer à tona algo que foi se perdendo com o tempo. A lei, ela se tornou algo muito pragmático, muito prático, muito visível. E as pessoas começaram a esquecer que a lei de Deus, ela ataca no nosso interior, nos nossos desejos, nos nossos pensamentos, na nossa subjetividade enquanto ser humano. Não é à toa que quando ele vai falar sobre adultério, ele vai falar assim, não adulterarás, vocês ouviram isso. Só que o adultério, como Jesus coloca, está ligado à cobiça dos olhos. Se você viu uma mulher e você não achou apenas ela bonita, e você passou a cobiçá-la, a desejá-la de maneira impura, aquela mulher, ou a mulher, o homem, você já adulterou com aquela pessoa, ou seja, você já cometeu pecado. Jesus fala a mesma coisa sobre o juramento, que nós, os discípulos de Jesus, não devemos jurar. Os discípulos de Jesus carregam algo no seu coração que é o quê? Sim ou não. O papo, como diz a galera, o papo tem que ser reto. Ou é ou não é. Quando Jesus vai falar da vingança, é interessante que ele usa a lei de talião, que vai dizer olho por olho, dente por dente. No reino de Jesus, no reino instituído por ele, que era o reino dos céus, ele vai dizer que vingança não existe. Nós não retribuímos, porque a lei de talião, ela era um limitador da vingança. Por quê? Porque os caras pensavam o seguinte: quando eu for fazer a vingança, se a pessoa veio e arrancou um dente meu, eu vou querer matar aquela pessoa, porque minha ira vai ser tão grande que eu vou querer matar ele. Jesus está falando, a lei de talião vinha controlar isso e falar assim: se ele arrancou um dente meu, eu arranco um dente dele. Se ele arrancou um olho, eu arranco um olho dele. Por isso que é olho por olho, dente por dente. Na lei de Jesus, na lei do reino de Deus, você não tem vingança. Quando a pessoa faz alguma coisa contra você, você retribui com ela com um amor. Você não ofende de volta, você não maltrata de volta, você não machuca de volta. Por isso que ele vai dizer, se alguém te ferir no rosto, vira o outro. Se te pedir a capa, dá a túnica. Se mandar você andar uma milha, anda duas. E não peça. Se você emprestou algo a alguém, não peça isso àquela pessoa de volta. Porque você não emprestou, você deu. Você é generoso, tá ligado? É isso que ele tá querendo trazer pra gente. E ele vai falar sobre o amor. Porque a lei falava que você deveria amar as pessoas próximas a você. Ame o seu próximo. E odeie o seu inimigo, né? Agora, na lei do reino de Deus, o amor tem que ser dado aos inimigos. Por isso que Jesus, ele aumenta essa ideia do amor, ultrapassando o nível do gostar. Não é mais sobre gostar, galera. É sobre amar. Amar é uma ação, uma atitude. É algo ardente no seu coração que você faz por aquela pessoa sem receber nada em troca. Mesmo que ela não faça nada para merecer aquilo. E aí, Jesus vai fazer mais uma virada de chave agora quando a gente entrar no capítulo 6. Beleza? Então, você chega no capítulo 6, nessa virada de cena que Jesus está fazendo, ele vai dizer no versículo 1 do capítulo 6 o seguinte: guardai-vos de exceder a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Douta sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celestial. O que Jesus está querendo dizer com isso? Vocês têm que parar de querer buscar a glória humana. Vocês têm que parar de querer fazer as coisas para ser vistos pelas pessoas. Porque se vocês fazem as coisas para receber os aplausos dos outros, para alguém falar, ah, você é legal, você é alguém generoso, você é alguém bonzinho. Se você está fazendo isso, você já recebeu a sua recompensa. Você não vai receber nada da parte de Deus. E quando ele vai falar isso, ele vai trazer para uma esfera que todo mundo ali entendia. Tá? Ele vai falar, na sequência, sobre esmola, sobre oração, sobre jejum e sobre riqueza. Quatro coisas que colocam todo ser humano, colocava naquele mundo judaico, em evidência. As esmolas eram dadas, gente, de maneira assim, à vista de todos. Não é à toa, que se você for em Atos capítulo 3, você vai ver a famosa história de Pedro e João indo para o templo, tem um cara sentado na porta pedindo esmola. Dar esmola para o judeu era algo que fazia parte da sua liturgia religiosa, da sua vida de culto. Jesus está falando para a gente, não faça isso na frente dos outros. Faça porque o seu coração é generoso, porque o seu Pai que vê em secreto que você faz, vai te recompensar. Quando tu ajudar alguém, cara, ajuda porque tu é generoso. E não precisa ficar tocando trombeta aí para falar que tu é brabo, não. Simplesmente faça por amor aquilo. Porque se você tá querendo um aplauso das pessoas, você tá sendo um hipócrita, um artista. Depois ele vai pra oração e ele vai falar que era o mesmo esquema. Os caras tinham o hábito de orar nas praças, com as mãos levantadas, para chamarem atenção, fazendo vãs repetições para parecerem super santos. Por isso que o povo via os fariseus e escribas como os caras mais santos que tinha. Jesus, quando vai falar sobre isso, ele fala, antes de você tentar ficar fazendo essas coisas, pelo amor de Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que te vê em secreto, porque ele vai te recompensar. E aí Jesus dá uma aula sobre o que é oração. Jesus dá uma aula sobre o que fazer na oração e isso pode ser conversa para um outro momento. Beleza? Que a minha ideia é te ajudar a entender esses capítulos. Só que abrindo um adendo aqui para você, abrindo uma aspas aqui, a oração que Jesus ensina, ela não deve ser compreendida como uma questão de repetição. Hoje todo mundo faz a oração do Pai Nosso e parará, e aí todo mundo junta as mãos e faz a oração, repete a oração. Pelo contrário, Jesus, quando está dizendo essas palavras, ele não está criando um mantra, beleza? Jesus estava ensinando seus discípulos a orarem, ensinando para eles princípios que devem nortear a sua vida de oração. Princípios que devem nortear a sua vida de oração. Grava isso, beleza? Depois Jesus vai para o jejum. E ele vai falar algo muito interessante, porque os caras faziam jejum e ficavam andando pela cidade com cara de fome. Um cara de quem tava morrendo. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca fez jejum e tava sofrido, né? Mas tudo bem. Pulando aí, o jejum é isso. Você se abdicar de alimentação para dedicar aquele tempo da sua vida a Deus. Mas não para trazer a glória das pessoas. Por isso que ele vai falar, quando você for jejuar, cara, toma um banho, lava o rosto. Tem uma boa aparência diante das pessoas, porque o seu jejum não é para as pessoas, é para Deus. O teu Pai vem secreto e te recompensa. E aí ele termina falando sobre as riquezas, porque as riquezas têm algo interessante. Elas colocam o nosso coração muito confuso, não é à toa que a riqueza é chamada de mamon. Jesus eleva o dinheiro a um nível de Deus, aonde o nosso coração pode ser corrompido por isso. Porque ele dá pra gente estabilidade, é sinal de muitas coisas, nós podemos buscar essas coisas. Porque naquele mundo judaico, quem tinha muito dinheiro era uma pessoa que era muito favorecida por Deus. Era alguém que era muito cuidada, muito amada por Deus. E também era um sinal da bênção de Deus. Só que Jesus está falando, não busquem acumular riqueza de maneira nenhuma. Não façam isso. Ele faz isso dos versos 29 a 21, depois ele fala isso no verso 24. E ele vai falar que o contato com as coisas da vida, o lugar de onde nós observamos tudo, é o que vai alimentar o nosso coração. Lembra? Ele está tratando sobre essa ideia da exposição e da visibilidade, fazer isso para ganhar curtidas e likes desnecessários. E ele está falando, cuidado com o que você está olhando. Filtra o que você está olhando. Que o que você está olhando seja a luz para iluminar o seu corpo. E não gere em você, como ele vai terminar o texto, do 25 ao 34, ansiedade. Porque todo mundo que busca por visibilidade, busca de alguma forma ser aplaudido pelos homens em tudo que faz, essa pessoa vive uma vida completamente ansiosa, porque ela se coloca à mercê dos outros. E aí Jesus vai radicalizar o negócio, terminando o capítulo 6 dizendo o seguinte, no verso 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Tudo na vida dos discípulos de Jesus devem ter Deus como primeiro lugar. Sonhos, desejos, planos, metas, Deus tem que ser o primeiro lugar. Confesso para você que nem sempre isso é fácil, mas esse é o estilo de vida daqueles que chamam Deus de Pai, beleza? E aqui a gente vai entrar em mais uma virada de cena, que é para entrar no capítulo 7. No capítulo 7, a gente vai começar a dizer, Jesus vai começar a falar sobre o não julgamento. E esse é um texto que traz muita confusão às vezes para as pessoas quando leem, né? Porque elas falam, então quer dizer que a gente não pode dizer nada sobre o outro, nós não devemos julgar o outro. O que, que Jesus está querendo dizer com isso tudo? Primeira coisa que ele está querendo dizer, cara, para a gente pensar. Ele não está querendo dizer que nós não devemos manter um critério justo, necessário e honesto sobre as coisas. Porque também, senão, tudo vira uma bagunça. Vira libertinagem. Mas Jesus está mandando a gente ter um coração misericordioso enquanto fazemos isso. Por quê? Existem pessoas que possuem um espírito tão crítico, que até Deus está errado. Que até Deus seria julgado por eles e ele estaria fazendo alguma coisa de errado. Mas, quando ele traz essa ideia de você tirar a trave do teu olho antes de você tentar tirar o cisco que está no olho do seu irmão, ele está falando, ó, enxerga a sua vida. Preste atenção em você. Se olhe, quando você se observar e você perceber que o teu erro, o teu pecado é tão grande, você vai conseguir olhar para o teu irmão com misericórdia e com graça, e toda a correção que você for exercer sobre a vida dele vai ser uma correção para salvá-lo e não para jogá-lo fora. Por quê? As pessoas que têm um espírito crítico, azedo, elas condenam todo mundo, cara. Elas excluem as pessoas. Elas não corrigem as pessoas com amor. Elas simplesmente querem colocar as pessoas longe, distantes. E esse não é o espírito do Evangelho. E aí, Jesus saindo desse lugar, dessa virada de cena, ele chega no verso 6, que ele fala algo interessante também. Que ao mesmo tempo, para a gente não ser só misericórdia e amor e perder a mão e acabar sendo licencioso com as coisas, ele vai falar assim, cara, não gaste tempo com aquilo que não é para gastar tempo. E ele vai usar esse exemplo, tanto dos cães como dos porcos, que eram animais, segundo a cultura judaica, imundos, impuros. E ele vai falar assim, não dê aos cães o que é santo. Ou seja, não gasta tempo com os cães, dando para eles aquilo que é sagrado, porque para eles não fazem sentido, entende? E aí ele vai dizer, não jogue pérolas aos porcos. Por quê? Eles vão pisar sobre aquilo e vão dilacerar e eles não têm valor. E a pérola era uma joia preciosa do povo árabe. Eles tinham consciência disso. Os povos ocidentais viam a pérola como uma pedra preciosa de grande valor. Os porcos não fazem distinção disso. Tudo para eles é comida e lavagem. O que ele está querendo dizer com isso? Antes de vocês ficarem julgando as pessoas e pensando sobre isso, sejam honestos. Gastem tempo com aquilo que precisa gastar tempo. Deem o que é justo porque é justo. Tem pessoas que a gente fica insistindo em algumas questões e elas ainda não entenderam. Cara, não vale a pena. Não vale a pena gastar esse tempo. E aí, Jesus entra na oração para dizer para a gente no que devemos gastar tempo. No que devemos gastar a nossa vida. E ele vai falar sobre a oração. E ele vai estimular a gente a orar falando três coisas muito importantes. Pede e será dado. Busque e você vai achar. Bate e vai se abrir. Cara, Jesus está dizendo para a gente, se nós orarmos e pedirmos, isso vai acontecer. E ele dá um exemplo muito maneiro aí para a gente pensar sobre a questão da cobra e sobre a questão da pedra. Ele vai trazer essa linguagem aí que vale a pena a gente usar a nossa imaginação para pensar nesse texto. Só que o final ele vai dizer no verso 12, tudo quanto, pois, quereis fazer aos homens, que os homens vos façam, assim fazei-o vós também, porque esta é a lei e os profetas. E aí Jesus caminha para terminar o seu sermão e ele vai falar sobre as duas estradas, os dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Cara, é muito simples. O caminho estreito é o caminho que não dá para você carregar muita coisa com você. É o caminho que vai te custar alguma coisa. É o caminho que vai fazer você andar de maneira atenta, entendendo que em alguns momentos você não pode levar muito peso. Já o caminho largo, ele tem uma outra diferença. Você pode levar tudo. Tudo que você quiser, você pode levar por ele. Só quem anda pelo caminho estreito e passa pela porta estreita são as pessoas que conseguem chegar à vida. Ou seja, para alcançar a vida no reino de Deus, isso vai nos custar alguma coisa. A nossa própria vida. Então, quando você estiver lendo isso, pensa, o que está atrapalhando? O que está sendo um caminho largo para você? E o que deveria ser o caminho estreito que vai te conduzir à vida e à salvação? Eu acredito que você vai ter muitas reflexões para fazer a partir disso. Depois Jesus vai falar dos falsos profetas. E os falsos profetas, ele vai fazer uma comparação da ovelha com um lobo em pele de ovelha. E Jesus, quando está fazendo isso, por quê? Todo mundo sabia que o pastor de ovelhas era alguém que ele se vestia com o que as ovelhas usavam. Ele se vestia daquela forma. E com isso, ele usava lã, usava algumas peles de ovelha e tudo mais, para ele conseguir andar naquele lugar que era aberto, desértico, enquanto caminhava com as ovelhas. Ele vai dizer que o falso profeta, ele se veste que nem ovelha, ele pode até ser parecido com um pastor, mas no fundo, ele vai ser conhecido pelos seus frutos. E aí ele está usando uma ideia que tinha-se na cultura judaica, na conversa deles, é que pela raiz você conhece o fruto. E essa é a ideia. Nós precisamos ficar atentos a isso. As pessoas vão revelar quem são, ou nós reconheceremos verdadeiramente quem são de Deus e quem não são, não é pelo que elas falam ou pelo que elas aparentam, mas são pelos seus frutos, por quem de fato elas são. Porque você nunca viu uma semente de laranja, né, uma vez plantada, nasceu o pé de laranja, dando goiaba, cara. E você nunca viu uma goiabeira dando uva. Por quê? Cada um vai dar segundo a sua espécie, segundo a sua natureza. Isso para os falsos profetas também são. entendeu? E é muito importante nós lembrarmos disso. Aí Jesus está chegando no final dos seus ensinamentos. E para concluir, ele vai fazer um resumo, um resumão. E aí, para resumir todos os ensinamentos de Jesus, quase saiu Jesus com G, mas vamos lá. Yay! Os ensinamentos de Jesus, ele vai falar a parábola dos construtores, cara, e isso é maravilhoso. Porque nessa parábola dos construtores, Jesus, de maneira linda, olhando para as coisas que acontecem ao redor, lembra sempre disso. Jesus, ele nunca está buscando um exemplo aleatório. Ele está olhando para a vida comum das pessoas e buscando exemplo da vida comum delas. Ele vai dizer que quem ouve tudo que ele ensinou e pratica é como um cara que construiu a casa e quando ele estava construindo, ele gastou tempo fazendo o fundamento. Ele cavou para baixo da terra até achar a rocha firme e criar um alicerce. Essa é a vida das pessoas que ouvem o ensinamento de Jesus e obedecem. Aqueles que ouvem e não obedecem é como um cara que olhou para um lugar e ele vai construir a sua casa e ele não se preocupa em fazer um alicerce profundo até encontrar a rocha. Ele simplesmente constrói. O texto diz, na parábola de Jesus, que ambas as pessoas vão passar por adversidade na vida. A luta vai vir sobre a vida delas, a dificuldade vai vir sobre a vida delas. Vão sofrer, transbordar os rios, o vento vai soprar, todas essas coisas irão acontecer. Mas a casa que vai permanecer, ou seja, a pessoa que vai permanecer de pé, é a pessoa que ouve e pratica as palavras de Jesus. Essas não são destruídas por nada, porque elas são fincadas na rocha. Elas são obedientes à ordem de Jesus. Compreende isso? Se você está ouvindo esse tempo todo de podcast, você está estudando a palavra de Deus, você está vivendo a sua vida cristã, e você ainda não entendeu isso, eu acho que chegou o momento de você começar a pensar sobre a sua própria vida. E aí, para finalizar tudão, depois que Jesus fala isso, a multidão fica olhando para a cara dele, como eu disse para você bem um tempo atrás aí, com os olhos arregalados, com a orelha em pé e admirados com o ensino de Jesus, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, que ficavam inventando um bocado de lei, um bocado de coisa, era o contrário. Jesus ensinava a realidade da vida. Isso significa que eles entendiam a lei de Deus, a verdade de Deus para suas vidas, e suas vidas eram transformadas. Bom, se você gostou desse momento nosso aqui de mesa, que você está sentado à mesa comigo para a gente estudar a palavra de Deus, eu quero convidar você a compartilhar isso com outras pessoas, para que outras pessoas também sentem a mesa conosco e sejam abençoadas. E aí, como é que eu posso interagir com você nessa mesa? Dentro dessa gravação aí que você está vendo, cara, embaixo você vai ter, tem enquete para responder, e você pode mandar sua pergunta, seu comentário. Isso é importante porque aqui não é um monólogo, cara. O meu objetivo é que de fato seja uma mesa, que você fale, a gente converse, e aí a maneira que a gente tem para conversar, o caminho que a gente tem, são as perguntas e são as enquetes. Quando você faz isso, a gente consegue manter um diálogo honesto, aberto, e a gente consegue tocar naquilo que Deus tem falado ao seu coração à medida que você tem ouvido as suas coisas. Tranquilo? Então se prepara, a gente vai ter mais coisas aí. E lembre de uma coisa sempre, cara, sempre. Isso aqui é um meio de a gente conversar para você ser abençoado e facilitar a sua leitura dos evangelhos. Mas isso não substitui a sua leitura da Bíblia. A sua leitura da Bíblia é importante, porque quem tem que colocar lenha sobre o altar é você. Quem tem que botar oferta nova no altar é você. Quem tem que tirar as cinzas toda manhã é você. Essa não é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é com a minha vida e eu quero fazer isso junto com você, facilitando através desse podcast. Mas você precisa ter a sua obrigação de fazer isso toda manhã. Beleza? E que sejamos como aquele homem que construiu sua casa fundamentado na rocha. Que Deus abençoe sua vida, que Deus cuide de você e até o nosso próximo episódio aí dos Evangelhos. Fique com Deus e ative a sua vida. Fique na paz.